Beleza, estamos de volta. Olha aí, você que está aí conosco em casa, fica com a gente, aleluia, que a gente vai hoje mandar ver. É, deixa aí o Senhor falar no teu coração, e Ele tem falado, não é isso? Ele tem aí ministrado, né, nos exortando, nos abençoando. É, e eu sempre falo isso, queridos, culto tem que ser aquele que me confronta, não é isso? É onde eu saio daqui e falo, Senhor, é isso aí, preciso ser mudado. Tem coisas na minha vida que precisam mudar. É, porque isso é o que é o mais importante. E veja, são coisas que precisam mudar, não é porque eu estou pensando em adquirir alguma coisa. Não, 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 sai dessa plataforma, por favor. Por isso que o nome é Proteja a Sua Mente. A gente precisa mudar de mentalidade. A gente precisa achar de que a gente está na igreja, ah, por conta de porque eu estou perseguindo uma bênção. Isso é consequência. Isso é consequência de eu buscar a Deus, de eu cumprir o que está escrito lá em Mateus 6,33. Sabendo que Ele não me deixa faltar nada, não deixa faltar nada para o passarinho, vai deixar para você. E Ele fala, olha, eu creio que você é muito mais importante do que um passarinho. Não é que eles não sejam importantes, ok? Eles são, a graminha lá, a florzinha, a orquídea, a rosa, que maravilha, são muito importantes, criação de Deus. Mas a palavra fala lá, no capítulo de número 6, a partir do verso 24, ele fala assim, rapaz, vocês não acham que vocês são mais importantes do que o passarinho, né, do que o verdinho? Ah, então, se vocês são, imagina se eu cuido deles, eles não se preocupam? Por que vocês vivem nessa eterna preocupação? Opa, isso é uma maneira da gente poder começar já a entender isso que a gente tem ministrado aqui às quartas-feiras. Que eu preciso proteger a minha mente, guardar a minha mente de tantas situações que acontecem. E essa proteção, você sabe, se não saber, vai saber hoje. Olha aí, nessa quarta-feira, a gente faz isso única e exclusivamente pela palavra de Deus. Não existe outra forma. Não existe eu pegar um livro, não existe, não, calma aí, eu vou pensar em outra coisa. Não vai conseguir. Via a palavra de Deus, você protege a tua mente, você guarda a tua mente. Porque os dias são maus. Nós vamos ler aqui mais tarde, os dias são repletos de engano. A turma está doida. E a grande questão é que se eu não protejo a minha mente, essa doideira começa a invadir a igreja. Começa a invadir a minha tua mente. Né? Acho que todo mundo aqui viu hoje o estardalhaço que foi, não é isso? A cidadã lá pegando coroa lá. Ah, meu filho, assina aqui. Assina aqui os 17 mil, vambora. Né? E o coroa, sei lá onde é que ele estava, na glória, no inferno, sei lá onde, mas ali ele não estava mais. Mas vambora, assina, vai. Vai, meu filho. Agora, não quer assinar, né? Poxa, moça, não quer assinar. É. Não falta mais nada para acontecer, vou te falar. Né? E aí a gente ouve todas as frases, né, mais engraçadas possíveis, mas vou te falar, não é o Rio de Janeiro que não é para amadores, não. É o mundo não está mais para amador, queridos. E eu vou melhorar essa frase. Ó, viver nesse mundo não é mais para aqueles que não são de Cristo Jesus. Porque só vai conseguir ainda permanecer vivendo nesse mundo quem realmente estiver ali, ó, firme com Deus. Porque nem quem não vai estar também vai esgoto abaixo, vai ralo abaixo. Porque é só doideira, é só loucura. Por isso Deus ele tem essa preocupação. Aleluia, olha aí. Em Hebreus capítulo 10, verso 16. Ele tem essa preocupação, queridos, que a palavra dele esteja ali tatuada na tua mente. Tatuada na tua mente e no teu coração. Olha aí, porei no teu coração as minhas leis, as minhas palavras. E sobre a sua mente eu vou o quê? Eu vou aí escreverei. Vou tatuar a palavra, precisa estar tatuada. Porque, na verdade, queridos, quando a gente está vivendo um tipo de situação ou alguma coisa, é lá na tua cachola, imagina, aquela caixa de arquivo, né? Aquela pastinha, aleluia, Explorer, ó, amarelinha, é nela que você clica e começa buscar. Só que se eu não tiver palavra para eu ficar nessa procura, eu vou responder como esse mundo responde. Eu vou pensar da maneira que esse mundo pensa. E o pensamento do mundo só gera e leva para a morte, para a destruição. Não vai levar para outro lugar, não. E veja, esse texto aí é baseado naquilo que já havia sido falado pelo profeta Jeremias. Ok? O autor aos Hebreus, ele cita Jeremias 31, 33. Ó, a mesma coisa, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Ó, na mente lhes imprimirei as minhas leis, a minha palavra. Na mente eu quero imprimir a minha palavra. Eu quero que eles tenham em mente a minha vontade. E ele conclui, uma vez que está escrito, impresso na mente, o que vai acontecer? No coração também vai estar escrito. Porque ó, há uma comunicação aqui, ó. Ó, espírito com alma, alma com espírito. Então também no coração as inscreverei. Aleluia! Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? E nós falamos isso no nosso último encontro. Poxa, pastor, por que, que Deus ele tem essa preocupação de fazer esse registro e que a gente fique toda hora ali, né? Meditando, lembrando, pensando, ó, pensar nas coisas lá do alto, toda hora. Se você for pegar a palavra de Deus, ela está recheada de Deus, está todo instante falando assim, cara, pensa em mim, pensa na minha palavra, pensa. Colossenses 3, ó, pensai nas coisas lá do alto, pensa. Filipenses 4, 8, olha, aquilo que deve ocupar teu pensamento, ó, é o seguinte, ó, vamos lá. Por que que ele tem essa preocupação, querido? Porque se isso não fica registrado, tatuado na minha mente, vai se perder. E a forma de não se perder é todo dia, palavra, porque senão vai se perder e se perde, porque as distrações são enormes, variadas, tem distração para tudo que é lado. Tudo gira em torno de uma distração. E por isso precisa estar registrado, porque senão se perde. E uma vez que se perder, ó, pode ser que não se encontre mais. É o que a gente vive, né? Reclamando, digamos assim, ou brigando com as meninas, porque a gente vai para um lugar, a gente vai viajar, vai passear, elas não querem. Aqui, por favor. Tira aqui a foto. Ah, para quê? Não quer. Mas para quê? Para quando passar o tempo, a gente poder ter um registro daquele momento em que a gente viveu, daquele momento em que a gente passeou, daquele momento que houve, né, aquela situação que foi engraçada. Tem que estar registrado. E por que que a gente acha que com a palavra de Deus vai ser diferente? Que não precisa registrar, que uma vez por semana tá bom, eu leio aqui alguma coisa, um Hebreus ali, um Jeremias acolá e tá tudo certo. Não vai dar certo. Ó, nós falamos isso na semana retrasada, né? As verdades, ou seja, a palavra de Deus precisa estar registrada nas nossas mentes. E por que que precisa? Ó, tá aí a explicação. Porque a gente vive o quê? Pelos pensamentos que a gente vai acumulando dentro da gente. A gente vive por esses pensamentos, queridos. E aí, né, o pensamento, ele vai se manifestar em forma de ação. Ele vai se manifestar na forma de um comportamento. Ele vai se manifestar na forma de falar. Começa com uma maneira de pensar, começa com um pensamento. E ó, nós falamos sobre isso aqui. É, o resultado, né, da vida do homem é o fruto da sua mentalidade. Resultado do quê? De comportamentos, de atitudes, de palavras, de escolhas, de decisões. Isso tudo acontece porque o homem ele vai cultivando nele uma mentalidade. Ele vai botando essas coisas para dentro. Por isso está escrito, aleluia, tudo está escrito, que maravilha. Tudo está escrito, para nem eu nem você vir com a desculpinha de falar, ah, Senhor, mas eu não sabia. Não sabia sim, porque está escrito. Porque está escrito, você não quer ler a Bíblia, é outra história. Você não quer porque você acha que isso é coisa do pastor que se vire. Ele que leia, que estude, que busque, e eu fico assim, que nem o passarinho que está lá, o pintinho que está lá em casa, só fica com a boca aberta. Olha aí o que está escrito, Romanos capítulo 12, verso 2, na NVI. Ó, não se amoldem, não tome o molde. E por que que fala isso, queridos? Porque no tempo que nós estamos vivendo, que é esse final dos tempos, né, as pessoas, até mesmo dentro da própria igreja, acham que tudo é muito natural, que tudo é muito normal, que não tem nada a ver. Olha aí o nada a ver de novo, olha aí. Vem para cá sábado, hein? Ó, vem para cá para o sábado. Ah, pastor, mas eu já passei, dobrei o cabo da Boa Esperança, não tem problema. Eu também dobrei lá, quando eu estava na África, fui lá, dobrei ele, literalmente. Passei por ele lá, aleluia. É. Não dobra, pode vir, mesmo dobrando o cabo da Boa Esperança, vem estar aqui com a gente sábado, porque você vai tirar da tua cabeça esse negócio de que não tem nada a ver. Porque a palavra é clara, ó, não tome a forma, cara. Não se amolda ao padrão desse mundo, um padrão de mentalidade, que tudo pode, não tem nada a ver, tudo é amor, vamos lá, vamos nessa. Senão, cara, a gente vai bater pino. Essa semana eu falei assim, gente, Jesus, aleluia, quase que eu fiz oração, Senhor, realmente, volta porque está puxado. Estava digitando um negócio em caixa alta, mandei para uma pessoa. Aí a pessoa respondeu assim para mim, você está me ofendendo. Eu fiz uma pergunta, eu voltei e falei, ofendendo? Não, porque quando você está digitando alguma coisa em caixa alta, você está... Falei, gente, não acredito nisso, não. Quer dizer que agora nem digitar em caixa alta pode? Meu Jesus, falei, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo, Pai? Me senti ofendida. Eu falei, Jesus. Falei, tá bom, querido, me perdoa. É a forma do mundo pensar. E ele pensa dessa forma e vai viver dessa forma e tem vivido dessa forma. Aí comentei isso com a Márcia. Aí ela falou assim para mim, não, e tem outra coisa. Se você falar no negócio da frase no final e botar um monte de exclamação, a pessoa fala que você está gritando com ela. Realmente está feia coisa demais. Uma maneira de pensar. É isso aí. Por isso Deus fala, cara, renova tua mente com a palavra. Entendeu? Renova tua mente com a palavra, por quê? Porque dessa forma você protege a tua mente. Dessas loucuras todas, cara. Dessas doideiras todas. Para que a gente viva essa vontade maravilhosa, que a gente comprove essa vontade maravilhosa, experimente a vontade maravilhosa de Deus. E essa precisa ser a nossa maior, né, necessidade, essa questão da gente estar renovando a nossa mente com a palavra. Porque nós falamos aqui, né, a nossa mente, e é verdade, cada um de nós aqui, ninguém escapa disso, a nossa mente ela é influenciável, somos influenciáveis. Né? Garotada aí, igual negócio de futebol, se o cara lança um moicano, todo mundo quer botar o tal do moicano na cabeça. Inclusive, estou pensando eu botar na minha também, vamos ver, né? Leandrão está comigo nessa? Vamos ver se a gente consegue, né? Ainda que seja um postiço. Mas é assim. Lembra do Ronaldo na Copa de 2002? Que fez o corte cascão? Não demorou muito o quê? Estava todo... Por quê? Porque nós somos influenciáveis. Eu estou dando exemplo de coisa bobinha. Pior é quando é influenciável porque não presta. Porque está todo mundo fazendo, porque... Isso é o tal do moldar a um sistema de pensar do mundo. Ah, porque agora todo mundo usa, porque agora todo mundo está fazendo. Porque todo mundo. E se a gente não estiver vigilante, a gente vai tomando esses formatos do mundo. A gente vai agindo como o mundo pensa. Não é isso? Hoje em dia, o pensamento dominante do mundo é o seguinte, cara, errou, mata. Hoje em dia, precisa se pensar 1 milhão de vezes se você, de repente, vai falar, ô vizinho, por favor, o som está incomodando. Meia-noite, cara, está dando uma festa aqui, um baile, você não sabe se você chega e fala isso com a pessoa. Porque pode ser que no dia seguinte você, ao sair do teu prédio, o cara pega e te mata. Mas esse é o pensamento do mundo. Ok? E a gente precisa estar bem guardado a respeito disso. Porque senão a gente cai nessa pilha. É isso mesmo, tem que matar todo mundo mesmo. Errou, pisou na bola, mata. Cancela o CPF, olha aí. Mata logo o cara. Pois é, se você for escutar o testemunho do Edson Teixeira, do evangelista... Rapaz, o cara hoje está em 90 países aí levando a palavra de Deus. Ex-drogado, aluno da FEBEM e tal, bandidão. Mas aí eu estou vivendo a pilha do mundo, que tem que matar todo mundo. Mas não é isso que todo mundo fala? É o que todo mundo fala. Não tem mais jeito, é irrecuperável. Esse é o pensamento do mundo, gente. A gente precisa tomar cuidado com isso. E existem outras formas de pensar, às vezes formas de pensar até mesmo da própria igreja. Ih, cara, não se incomoda com isso não, essa doença aí... Ah, lembra, né? Doença não dá imposte. É só você ouvir aí os debates da vida. Você vai ouvir isso. Ó, se acostuma, tal, toma posse, a minha doença, a minha pressão alta, minha. Por quê? Porque a doença não dá imposto, tem que dar em você mesmo. Não, em mim coisa nenhuma. Mas esse é um modo de se pensar do mundo e que muitas igrejas, ó, abraça. E vão abraçando. É um jeito de pensar. Como é que é, Tarciso? Quer dizer que você pega a tua grana, que tu ganha ela suada, ralando para dar na mão do pastor. Ah, rapaz. Eu vou te falar um negócio. Mas e aí? Daqui a pouco eu estou sendo convencido que isso é uma verdade. Ou de repente, porque infelizmente existem maus pastores e nego pisa na bola, e aí eu falo, é isso mesmo. O que o meu amigo fala, olha aí, o cara está coberto de verdade. Mas isso é uma forma do mundo pensar, queridos. E se eu não tomar conta, não vigiar, não proteger a minha mente, a possibilidade de eu e você nós sermos moldados por esse tipo de pensamento é enorme. Por isso a gente precisa ter um cuidado gigante por aquilo que passa na nossa mente. Porque esses pensamentos vão começar a gerar uma série de situações que são preocupantes. Então, uma mentalidade que seja diferente dessa mentalidade aí do mundo só vai ser possível, estou falando mais uma vez, se eu e você estivermos fazendo esse dever de casa diariamente, renovar a minha mente com a palavra. E aí, ó, segura, renovar a mente com a palavra de Deus é o quê? É dar oportunidade, ó. Estou dando a oportunidade, porque somos nós que damos. Eu estou dando a oportunidade para que essa palavra ela viva e prevaleça sobre a minha mentalidade humana, que é o quê? É falha. Cada um de nós, cara, os pensamentos mais loucos acontecem na nossa cabeça. Na minha, na sua, de todo mundo. Por quê? Porque a mentalidade do homem ela é corrompida, ela já veio danificada. E a forma de eu fazer o reset, olha aí, falei certo? A forma de eu resetar essa mentalidade humana que é falha, eu preciso fazer o quê? Opa, inserir o pendrive, aleluia, pof, da palavra de Deus. Espetar esse pendrive todo dia, diariamente na minha cabeça. Para quê? Para que eu possa ter uma mentalidade saudável. Aleluia, porque veja, está escrito, Provérbios 23, verso 7, na versão amplificada, diz, ó, porque como ele pensa, como nós pensamos conosco, e né, os pensamentos eles são aqui, ó, guardadinhos com a gente, muitas vezes a gente não compartilha isso, então como eu tenho pensado a respeito de mim mesmo, comigo mesmo, é assim que é e é assim que acontece. E vai ficando lá um mau registro. Por isso eu preciso registrar na minha mente a verdade. Porque vai ficar lá registrado. E na hora de você pegar o negativo... Quem é da época do negativo aí? Levanta a mão. Pode levantar. Você também, dona Leila. Pô, todo mundo hoje aqui, hein? Jesus, hein? Você também, Iargo. Não vem com essa ideia, não. Não, você não. Né? Você ficava procurando no negativo aonde está aquela foto do aniversário e aí tinha que guardar o negativo para que se você quisesse pegar uma outra cópia para mostrar para alguém, para fazer uma... Cadê o negativo? Pois é. Só que esses negativos, eles vão ficando acumulando na nossa mente. E se o negativo é a palavra, é como eu falei, ó. Vou buscar e vou encontrar a palavra para eu responder a uma situação. Ou para não responder, porque está escrito que muitas vezes é melhor eu me calar. Ó. Mas se eu não tenho negativo nenhum bom de palavra, o negativo que está lá é só besteira, abobrinha, o que vai puxar desse negativo é isso. E aí... Eu e você, a gente entorna um caldo que não era para ser entornado. Porque eu estou me alimentando daquilo que não é a palavra de Deus. E essa é uma frase que a gente usa na Atos, na matéria lá, O Poder da Mente Renovada, é a maior verdade. A mente é o gatilho de todas as ações, sejam elas boas ou mais. Começa com um pensamento. É? Eu sempre dou esse exemplo, infelizmente. É um exemplo ruim. É? E eu já me deparei com ele nesses 6 anos que eu estou aqui em Niterói. Por 3 oportunidades vi pessoas no vão central. Uma já tinha se jogado, e aí o helicóptero pega lá e pousa no vão central, e eu estava a uns 200 metros do helicóptero, pousando com a pessoa para ela entrar dentro da ambulância. E as outras duas eu vi o pessoal da PRF negociando para a pessoa não pular. Mas isso começou naquela hora e resolvi. Pronto. Ah, vou lá no vão central, lá vou dar um tchof. É assim? Claro que não. Aquilo ali vem sendo ó, pensado, claro que tem um, né? Um camaradinha com aquela cauda vermelha, aqueles 2 chifrão, tá ali só. Não, tem mais jeito não. É, ela te deixou e não vai voltar. É, o Big Richard entrou. É, já era. Ah, ó, você faliu. Ó, não tem mais jeito. Ó, você tem 100 milhões de reais para pagar. Como é que vai pagar isso? É, aí o pensamento está sendo ali só alimentado. Ó. Aí daqui a pouco o inferno chega com a brilhante ideia. Tira a tua vida aqui, ó. Tudo vai acabar. Vai acabar no inferno. É lá aonde o cabra vai acabar. Mas começou o quê? Com pensamento. Assim, né? Como se eu tenho o pensamento e a mente da palavra de Deus, né? Aquele pensamento gerado da palavra, ó, seja um abençoador, abençoe as pessoas. E eu tenho pensado nisso, Deus tem me pedido isso, Deus tem falado comigo isso, vai chegar o momento, cara, que, opa, não tem, é isso aí. É dessa maneira que eu preciso viver. Então, veja, olha aí. Volta. Ah, não, é isso mesmo, Tiago. É o texto que eu botei aí da Bíblia Viva. Olha o que diz lá, Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, na versão da Bíblia Viva. Diz assim, olha, mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. E estes maus pensamentos levam o quê? As más ações. Assim como os bons pensamentos, que são os pensamentos da palavra, levam as boas ações. Então, queridos, é desse jeito. É dessa forma. Eu e você, nós somos aquilo que a nossa mente diz que a gente é. É exatamente isso. Se uma pessoa, né, que vive, né, de maneira negativa, e a gente sabe que existe isso, às vezes até mesmo dentro da própria igreja, né, você sente que a pessoa ela é negativa na fala, no comportamento, na atitude. Ela é assim por quê? Porque a mentalidade dela é de negativa, de negativismo, de não vai dar certo, de não posso, de não consigo. E ela quer convencer a mim, a você, que você também não pode, que você também não consegue, que também não tem jeito, que isso não é para você, e blá, 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 blá. E o inverso também é o contrário. Nada, queridos, acontece do nada. Ah, fulano de tal, ele é muito violento. Ele é muito violento porque ele tem o quê? Uma mente violenta. Gera, nutre pensamentos a respeito disso. Ah, fulano de tal é medroso. É, ele é medroso porque ele tem uma mente medrosa. Ah, e qual é o antídoto para isso não acontecer? Palavra. É botar a palavra para dentro. Ó, veja, os nossos melhores amigos, assim como também os nossos piores inimigos, são os pensamentos que nós temos sobre nós mesmos. E qual é o pensamento que nós temos cultivado a respeito de nós mesmos? Hã? Isso é algo para a gente poder pensar. Que pensamento eu tenho cultivado? Que pensamento eu tenho mantido guardado comigo? Porque eu preciso encher a minha mente com o pensamento correto. E o pensamento correto é a palavra de Deus. E aí veja, queridos, nesse processo nós cada vez mais, tá? Cada vez mais precisamos ser seletivos. Do que tem entrado? Hã? O que tem entrado na minha vida, na minha mente, pelos meus olhinhos aqui? O que tem entrado? O que tem entrado via televisão? O que tem entrado via celular? O que tem entrado via eletrônicos? O que? Eu preciso ser seletivo. Para que cada vez menos eu minimize, né, algo que tem um potencial devastador de arrebentar com a minha vida. Então veja, ó, pensar de maneira correta, que é a maneira da palavra, eu coloquei aí bem grandão, ó, é uma questão vital, é vida ou morte, para que eu venha vencer os problemas, as dificuldades, as lutas desse mundo. Mas o quanto eu tenho renovado a minha mente com a palavra? Não me responda. Não me responda. Quanto eu tenho renovado a minha mente com a palavra? Tenho dado essa oportunidade? Tenho aproveitado os tempos que eu tenho? Eu sei, cara, todo mundo aqui tem vida corrida. A grande maioria de nós leva uma vida agitada. É trabalho, é filho, é marido, é esposa, é não sei o quê, é o problema, é o pai, a mãe que está ficando idoso, não sei o quê, sobrou para você também essa e tal, aquela coisa toda. Mas se eu não me disciplinar, não me policiar de que Deus ele precisa ser a minha prioridade, a sua palavra também, meu amigo, só tem coisa para vir contaminar a nossa vida. Mateus 12, 33, você já ouviu essa palavra? Esse verso, e eu leio na NVI, falando a respeito, né, da boa árvore e da árvore que é ruim. Diz lá, uma árvore boa dá um fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Porque a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. E aí deixa eu te falar, pensamentos carregam frutos. Então, a dica é, alimente-se de bons pensamentos, alimente-se da palavra de Deus, que o teu fruto vai ser o quê? Vai ser bom. Agora, se eu estou me alimentando, né, de um pensamento do ruim, como é que vai ser esse fruto, cara, que eu vou produzir mesmo estando na igreja? Vai ser ruim. Não vai ser bom. Se a gente olhar, queridos, para a atitude das pessoas, a gente consegue ver direitinho numa conversa, num tempo gasto, investido de conversar e tal, você consegue ver que pensamento tem dominado aquela pessoa. E aí a gente precisa fazer esse grande exercício. Ah, não, pastor, eu tenho meu... essa frase impera. Não, eu tenho a minha maneira de viver, eu tenho a minha maneira de pensar e eu não abro mão. Opa, 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 opa. Não vou abrir mão se estiver em linha com a palavra. Mas se não tiver em linha com a palavra, meu amigo, é lixo. Senão eu vou estar contaminando a minha vida e contaminando a turma que está comigo. Vai ser um caso sério. Então, queridos, eu quero terminar, né, com vocês mostrando, né, como é importante essa questão de nós protegermos a nossa mente por conta do tempo que nós estamos vivendo. Há uma enorme possibilidade, e aí eu peço para você abrir lá em Mateus capítulo 24, a gente não vai ler todos os textos, mas você pode em casa fazer isso, ler o capítulo como um todo. Abra lá, Mateus capítulo 24, você que está em casa aí também. E aí Jesus ele vai batendo esse papo aqui com os discípulos e tal, beleza, maravilha. É. E aí os discípulos, porque Jesus fala, olha, seguinte, isso aí que vocês estão vendo e tal, isso tudo vai acabar. Eu vou vir, tal, aquela coisa toda. E aí os discípulos perguntam para ele, Jesus, diz para a gente, verso de número 3, diz para a gente quando que vai suceder essas coisas, qual vai ser o sinal, né? Music, cadê Music? Quando será, né? O sinal da tua vinda e tal, e a consumação do século? Aí Jesus ele responde para eles no verso 4. E aí a frase de Jesus é a seguinte, E você vai ver essa palavra engano aparecer 4 vezes nesse texto. Jesus chama a atenção da rapaziada, e aí você faz parte dessa rapaziada também, eu e você. Verso 4, ele falava o seguinte para eles, ó, seguinte, ele podia ter dado outra resposta, né? Ah, Jesus, tem um sinal aí, como é que vai ser e tal? Não, o sinal é o seguinte, galera, ó, quando vocês virem... Não, não, primeira coisa que Jesus alerta aquela turma é o seguinte, olha só, vede que ninguém vos engane. Então, Jesus, ele chama a nossa atenção de que a gente pode ser enganado. E a gente pode ser enganado numa maneira errada de pensar. Errada de pensar a respeito de Deus, errada de pensar a respeito de nós mesmos, errada de pensar a respeito das pessoas, errada de uma forma errada de pensar a respeito da palavra, porque eu não leio, aí o cara cospe o negócio aí para mim, eu abraço, tá tudo certo, claro que não. Ó, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e aí ele fala de novo, segunda vez, e enganarão a muitos. Ó, de novo, ó o engano aí. E aí ele continua, vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra e tal, não se assuste, isso tem que acontecer mesmo e tal, aquele negócio todo, nananá, pereré, piriri, lalala, olalá e tal. Ah? Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e o quê? Enganarão a muitos, está falando para mim e para você. Essa turma que vai se levantar vai enganar de que maneira? Lançando algo que caiu bem no meu pensamento, pô, que legal, bacana, gostei, fez sentido, ó, fez sentido com a palavra? Não, fez sentido com aquilo que eu gosto, fez sentido com aquilo que eu acho, que eu quero. E aí ele continua, ó, vai se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar da turma. Opa, e continua, tá? Tal, olha aí, vai ver a desolação, o Daniel já tinha falado e tal. Aquele negócio todo, cuidado aí as grávidas, aqueles que estão amamentando naquele dia e tal, nesse tempo vai ter grande tribulação e tal, aquela coisa toda. Ó, é. Oh, os dias vão ser abreviados, alguém está percebendo isso? E está sendo abreviado por mim e por tua causa, está escrito aqui. Ó, oh, os dias estão sendo abreviados por causa dos eleitos, por conta dos escolhidos. Por isso que está sendo abreviado. E aí, de novo, ele está falando uma galera doida. Ó, oh, então, se aparecer um cara, ó, oh, o Cristo, ele está ali. Não acrediteis, porque vai surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para o quê? Ó, oh, a última vez. Para enganar, se possível, a cada um de nós. E tudo vai começar através de uma forma de pensar. Aquilo que vai ser falado. E aí, querido, a gente vai vendo as maiores aberrações acontecendo dentro da própria igreja. Ó, tava ouvindo uma pessoa pregar e ele falou, rapaz, eu tive que conferir a tal igreja com o camarada fazendo o chamado. Porque uma tal igreja, né? Isso lá fora, isso não acontece no Brasil, né? Claro, né? Isso foi lá fora. Né? O camarada pegou e falou assim, olha, venha no culto do anjo Gabriel. Vendo o culto do anjo Gabriel, ó, aí a galera, opa, anjo Gabriel e tal, aí diz que ele chegou lá, né, e aí viu lá as irmãs tudo assim, ó, aí ele foi perguntar pra pessoa da igreja, falou, rapaz, o pessoal tá catando o que, marimbondo, vagalume, o pessoal tá, e era só mulher, aí, né, o famoso diácono, olha aí, resistiu ao diácono e ele fugirá de vós. O famoso diácono virou para ele e falou assim, não, é que elas estão pegando a pena do anjo, a pena. Está puxando a pena da asa do anjo. Ele falou, Jesus. Aí um pastor mais brilhante do que esse falou, poxa, a igreja do cara tá bombando, tá cheia. Olha aí, Débora. Vamos aperfeiçoar isso, né? Como é que é? Lá é culto do anjo Gabriel, na minha é culto do anjo Miguel. Por quê? Porque Gabriel é mensageiro, fraquinho. Miguel não. Miguel é o cara da batalha. Miguel é que vai lá responder a oração de Daniel. Porque foi Gabriel, aí ficou naquele rame-rame lá, 21 dias, nada aconteceu. Isso ele pegando a palavra para dar essa... Né? Aí ele falou, então aqui no meu culto é o culto do anjo Miguel. Então ele vai, aí ele batizou o culto, eu anotei, fiz questão de anotar. Né? Ele botou o culto, olha aí. Tire da sua vida o anjo fraco e chame para a sua vida o anjo forte. Aí ele explica, calma aí. Olha aí, você está adulterando porque o seu anjo é fraco. Eu estou dentro dessa igreja, não estou não? Que maravilha, posso fazer o que eu quero? E aí a culpa vai ser do meu anjo que é fraquinho? Né? Estou dando volta na galera, estou dando golpe porque o meu anjo é fraco, olha aí. Mas aqui na igreja você vai ter Miguel, poderoso na batalha, poxa, quase 10 metros de altura, vai acabar com tudo isso. Então o problema não é o cara que é safado que está traindo a mulher, a culpa é do anjo. Ah, então o cara está dando volta na igreja inteira? Não é porque o cara é pilantra, é porque a culpa é do anjo que é fraco. E ó, a galera compra isso. Ele falou, o estacionamento da igreja lotado de gente. Por quê? Porque eu encontrei um lugar que legitima uma maneira errada de pensar, uma maneira errada de agir. Pastor está dizendo que é. Eu consulto isso aqui? Eu leio isso aqui? Claro que não! É óbvio que não! Eu quero ficar com um anjo grandão, fortão. Né? E quando eu escorregar, eu vou virar para Dona Márcia e falar, Dona Márcia, olha aí. É o anjo que é fraquinho. Poxa. Isso, Bia, exatamente. O anjo fraquinho me protegeu. Quando eu vi, já estava no erro. Ó, olha aí. Quando fui ver, já estava no pecado. Puxa vida, rapaz. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Fique de pé. Anote essa frase. Ô, Jesus. Deixa eu te falar. Proteger a mente não é opcional. Vou repetir, hein? Proteger a mente não é opcional.